agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Começamos o De Papo pro Ar com esse presente. Que sonoridade! Vamos conversar com o baterista, compositor e arranjador brasileiro, radicado em Nova York por 30 anos, um pouquinho mais. Ele está lançando seu primeiro CD, Vision for Rhythm, o ritmo da visão. Com a sua banda, Blindfold Test, que na tradução é teste de olhos vendados. É exatamente isso. Todos os integrantes da banda estão de olhos vendados. Por quê? Porque o nosso convidado, Vanderlei Pereira, ele é deficiente visual. Vamos conversar com ele, ele vai contar a sua história e vai contar por que que os integrantes do seu grupo vendaram os olhos para realmente nos presentear com este som maravilhoso. Vanderlei, que honra poder falar com você. Muito obrigado por você estar conosco.
Boa noite, Cido. A honra é minha. É um prazer grande estar aqui no Papo pro Ar para falar um pouco sobre a minha carreira, sobre a minha banda Blindfold CD lançado pela Jazz Head, que se chama Vision for Rhythm, em português, Visão para Ritmo. E, poxa, estou muito lisonjeado de estar aqui conversando com você.
Eu que agradeço, Vanderlei. Você saiu de Macaé, do Rio de Janeiro, para Nova York, radicado aí um pouquinho mais de 30 anos. E desde finalzinho da década de 80, você vem aí enfrentando essa deficiência visual, é isso, Vanderlei?
É verdade, isso é um problema congênito da família, não é? E eu sempre usei óculos no início e aprendi a ler música tudo lá em Macaé e na Sociedade Musical Nova Aurora. E a leitura musical foi importante na bateria, isso abriu muitas portas. Depois, quando me mudei para o Rio de Janeiro, né, de seguir a carreira profissional, isso abriu muitas portas da leitura e poder tocar, e apaixonante da música brasileira, e cheguei a tocar com orquestra sinfônica na regência de Karabtchevsky, Isaac Karabtchevsky, muitos projetos da Aquário. E aí, no meio de tudo, já estava com a carreira rolando e eu perdi a visão, né? Fiquei cego, totalmente. Mas aí isso não atrapalhou que minha carreira continuasse, né? E até que chegou a chance de vir para Nova York, que era um sonho velho meu.
Bom, na verdade, a falta de visão, ela acendeu aí uma sensibilidade que você já tinha pelo fato de você ser músico, e essa sua sensibilidade com a falta de visão acabou sendo acentuada, né, Vanderlei?
Devo confessar que você aprende a usar mais os olhos, né? Mas eu fui totalmente inspirado na minha irmã, que já era cega, e ela não teve nenhum assim, modelo a seguir. E ela foi incrível, ela é a minha heroína. A gente tem o mesmo problema de visão. Eu fiquei de olho nela, vendo como é que ela fazia tudo com tanta destreza, com tanto desembaraço. Aí foi um modelo a seguir. Aí isso foi realmente a força que me impulsionou para frente, né?
Vanderlei, você saiu do mundo erudito, porque você, como você falou aí, você fazia parte do grupo do grande maestro Karabtchevsky, e você foi para o lado popular. Essa mudança do erudito para o lado popular tem alguma coisa a ver com essa deficiência visual?
Não, explicando melhor, né? Eu comecei lá em Maquete, comecei no popular, né? Bateristas que começam a tocar em bailes, né? Tocam todos os estilos. Lá no meio da ditadura brasileira, você tinha abertura de todas as influências estrangeiras. Eu tocava em baile, tinha parada de sucesso nacionais e internacionais, entendeu? Aí conheci alguém, que eu já sabia ler música, eu consegui alguém que me apresentou o diretor da Orquestra Sinfônica Brasileira, que tinha uma academia da OSB, e eu fui lá, fiz um teste, e o que eu aprendi em Macaé foi o suficiente para trabalhar no Rio, e comecei a tocar a música clássica, praticando com a orquestra, fazendo alguns concertos, quando eles precisavam de mais percussionista, mas paralelamente com a bateria, com a coisa popular, e às vezes terminava um concerto no Teatro Municipal, entrava no ônibus e tocava na gafieira, entendeu?
Que legal.
Tudo paralelo, não teve um para o outro, né?
Vanderlei carrega consigo o talento e o conhecimento, a alegria e a dor, raça e malícia que, combinados, fizeram dele um grande músico, único. Sua experiência e seu ouvido, sua cultura e memória suprem quaisquer deficiência pela impossibilidade de leitura que a visão poderia proporcionar. Conhecedor profundo do samba e demais estilos brasileiros, Vanderlei arrisca, e isso é fundamental no jazz, no Brazilian Jazz, que o tem como um dos maiores representantes, talvez o maior brasileiro baterista da cena nova-iorquina. Ele chegou lá no peito e na raça. Chegou, conquistou todo mundo e venceu. Salve Vanderlei. Palavras de Antônio Adolfo. Antônio Adolfo te conhece profundamente, né, Vanderlei?
Pelo visto, sim. Mas essa coisa toda de chegar, eu acho que a música, né? A música abre portas, né? Eu acho que a música é uma das coisas, uma das artes que realmente une as pessoas. E eu agradeço a Deus por ter esse dom musical. E Deus me deu a metade, né, de ter o dom, e o resto depende de mim, né? Então, eu fico contente que eu segui os conselhos dos meus irmãos mais velhos, que já eram músicos profissionais, eu sou o mais jovem da família, e segui os passos e os compassos dele, e ninguém sabe do futuro, né? E apaixonado pelos ritmos brasileiros geral, não unicamente samba, bossa nova e choro, mas, poxa, o Nordeste do Brasil é tão rico e tem tanto mais para se descobrir, para se criar, para se misturar, né? E eu sou apaixonado por isso, em geral.
Bom, você comentou aí do seu irmão, o seu irmão é mais conhecido como Maestro Macaé. Ele tocou aí em shows e fez gravações com Chico Buarque, Simone, Adriana Calcanhoto, grandes nomes da nossa música. Ele foi a sua principal inspiração?
Ah, ele simplesmente foi, desde quando eu fiquei jovem, desde quando ele descobri que estava sendo baterista, e ele me deu toda a força. Já desde o início, eu falei, ó, você é baterista? toca bateria, isso não quer dizer que você é músico, você tem que aprender harmonia, melodia, e se cola com seu outro irmão, Cesseu, aí ele vai te dar umas dicas. Aí eu segui os passos dele, fui aprender violão, fui aprender um pouquinho de piano, fui prestar atenção em outros instrumentos além de bateria, né? Isso. E em casa, poxa, o convívio musical em casa foi como cursar uma universidade de música, né? Os discos de jazz, os discos de música brasileira, Elis Regina, Jair Rodrigues, Tamba Trio, e Wes Montgomery, por aí vai, né?
Que legal. O Antônio Adolfo, ele comentou aqui que você chegou nos Estados Unidos e você foi com peito, raça e fé. E você comentou comigo, antes de começarmos a conversar, Vanderlei, que você chegou aí em Nova York 2 anos depois que você perdeu a visão. Foi um desafio e tanto, hein?
Ah, bicho, eu nem sabia o que eu estava fazendo, nem sabia. Eu só sei dizer que cheguei aqui, com um pouco de força e coragem, mas, poxa, eu conheci a minha esposa, que na época a gente era namorada, a Susan Pereira, que é membro da banda, ela é cantora e faz vocalize na banda, porque esse é um disco instrumental e eu uso a voz dela como um instrumento. Entendeu? Então não tem letras. E ela vem vindo do jazz, do piano e vendo os gafes, percussão africana, e descobriu o samba. Então aprendeu português. Então ela é a Merioca, na verdade, né? Carioca americana. E isso ajudou muito. Isso foi eu chegar aqui, sabe? Então, e o resto, fiz umas ligações e já na primeira rodada de ligação já tinha trabalho para tocar. Falei com Elcio Milito, o falecido baterista do Tamba Trio, fundador do Tamba Trio, e ele me deu o trabalho. Eu comecei a trabalhar. Lá encontrei o pianista Cidinho Teixeira e montamos uma banda. Aí as portas foram se abrindo e ao mesmo tempo lidando com a visão, tive que aprender a ser cego aqui, numa nova cultura, numa nova língua, numa nova cidade. Mas fui fazendo muitas amizades e a música falou mais alto, na verdade, o interesse pela música brasileira e fazer a fusão. Isso já tem sido desde os tempos de Carmen Miranda e, né? Por aí já sabe, né?
Sim.
Laurindo de Almeida, e nós foram os pioneiros, até chegar no Ayrton Moreira e Antônio Carlos Jobim.
Sim.
Então, tem essa grande trajetória da evolução e expansão da música brasileira, né? Da riquíssima música brasileira, a qual eu muito tenho orgulho, né? Da qual eu me orgulho muito.
A música brasileira, ela é muito benquista aí, fora do Brasil principalmente, e principalmente aí nos Estados Unidos, tem comunidades que realmente abraçam os brasileiros, inclusive você é muito atuante aí também, né, Vanderlei?
Sempre foi muito atuante, né? E esse disco aqui é realmente a minha finalidade desse disco, e o material é ressaltar essa beleza melódica e rítmica do Brasil, mesclando com a improvisação e as nuances do jazz, né? Sabendo que o jazz convém relembrar que o jazz é um elemento forte e marcante em muitos grupos de música instrumental brasileira já há muitas décadas. E eu, como apaixonante do jazz também, então achei que além do samba, do choro e do baião, tem esses outros ritmos brasileiros que eu adoro, como o maracatu, o frevo, o coco, o ijexá, que fazem parte desse disco, né? Não é um disco autoral, só tem quatro composições minha, né?
Sim. Eu ia comentar exatamente sobre essas influências, né? Como essas influências de ritmos. Como você conseguiu levar para o seu grupo e fazer com que eles realmente entrassem no ritmo certo para pegar exatamente essas influências que você levou?
As minhas influências começaram lá em Macaé, ainda como garoto, né? Construí minha bateria de lata no quintal, né? Uma caixa de biscoito do Shen, você lembra?
Lembro. Não,
era o tarol da caixa, né? Um caixote de bumbo,
olha.
Um caixote de madeira, um tom grave, eu inventei um pedal, era o bumbo. E uma placa de anúncio de Coca-Cola, uma placa de zinco, aquilo era os pratos. E aí, autodidata mesmo, ali já tinha a coordenação, muito ligado nos discos da Eli Regina e Jair Rodrigues, né? Os dois na bossa, né? Com o Jongo, trio, né?
O fino da bossa.
Minha influência grande do Toninho Pinheiro, na época, meu baterista favorito. E, pô, quando cheguei aqui, né? Eu tive chance de montar uma banda, um dos clubes aqui que eu tocava muito com Sideman, e decidiu me oferecer o clube para montar uma banda. Montei a banda, né? Toquei várias vezes lá e nos ensaios sempre tive ideia, né? Fui montando a banda, é importante ter americanos e brasileiros na banda, uhum. E sempre tive ideias, e chegava a cada ensaio, as partituras ficaram razoáveis, né? Ficaram ilegíveis, não daria para, porque tanto rabisco de tantos ensaios. Aí, baseado numa história velha que a Susan tinha, minha esposa, eu sugeri os músicos, ok, vamos memorizar essas músicas e vocês vão encarar a música da maneira que eu vejo. Olha, por causa da minha cegueira eu não leio mais música, mas eu toco tudo e os erros que eu faço são quase nenhum. Então vocês vão ver a música da maneira que eu vejo. E de repente, lá no show, no sábado, eu levo para vocês umas vendas, uns tapa-olho, e vocês vão encarar a música exatamente como eu encaro. E assim, só essas quatro músicas aqui, que são as mais difíceis, vocês não precisam ler, vou malhar elas. Aí chegamos lá no sábado, a gente tocou, claro que teve erro, né? Mas aí, demais, que a gente continuou tocando assim, eles ficaram acostumados de tocar com os olhos vendados, e esses números passaram a ser o ponto mais alto dos shows, tanto para a banda quanto para a plateia. Que e daí lindo. Foi a criação da banda Blindfold Test, que é teste com os olhos vendados.
É uma história muito linda, Vanderlei. É emocionante, porque quando você busca um sonho, você vive esse sonho, não há barreiras, tudo é possível, inclusive você inserir as pessoas no mundo e mostrar a música de outro ângulo. Isso é fundamental e maravilhoso, Vanderlei.
É, eu não sabia.
É emocionante.
Foi normal na minha vida, né? Você joga com aquilo que você tem, né? Você vê as possibilidades. Poxa, não tem minha visão. Tem dois braços, tem duas pernas e um cérebro. E já foi feito antes, então também quero fazer. Bom.
Você não imagina a oportunidade e a grandiosidade que você... O caminho maravilhoso que você mostrou para os seus companheiros de banda, viu, Vanderlei? Tenha certeza disso, porque você mostrou um caminho, um outro olhar e um outro sentir nas melodias. Pode ter certeza disso, viu?
É. E a história dos olhos vendados foi na banda, assim, no ensaio, foi eu tava meio de piada, mas os músicos levaram a sério e eu deixei rolar, né? Entendeu?
Que legal, que bacana.
E deixei rolar. E os músicos são brasileiros, que a banda agrega brasileiros que ou moram aqui ou passam por aqui de passagem, né? Temos o saxofonista, que também toca flauta e pífano, Jorge Continentino, que está de volta em Niterói. O paulista Rodrigo Saia, tocando tenor, né? E o contrabaixista Gustavo Amarante e Taiguara Brandão, e os americanos, né? Susan, que canta, vocaliza e percussão brasileira também, a Diana Witkowski, uma tremenda pianista, né? O violonista Paul Myers, também esses são os integrantes da banda. E todo mundo fala português, todo mundo já foi no Brasil, já conhece a feijoada, já conhece as praias, incluindo a praia de Ipanema,
E
né?
você, e você pretende retornar para o Brasil para matar a saudade do gosto da feijoada e de Macaé?
Ah, mas com certeza. Eu agora com esse disco aqui, quando eu morava no Brasil, meu sonho era tocar fora do Brasil. Agora, meu sonho mesmo é poder tocar no Brasil com minha banda, com a Blindfold Test, e mostrar para eles a fusão que eu faço com a música brasileira e o jazz, né? Mas tendo essencialmente o ritmo brasileiro para começar e o jazz em cima.
Vanderlei, Vanderlei Pereira, que honra falar com você. Te agradeço muito. E desse material maravilhoso que temos aqui em mãos, qual faixa você escolhe para fecharmos aqui o nosso De Papo pro Ar?
Eu diria, agora eu tô em problema. Eu adoro todas as faixas do CD. Talvez composição minha só tem quatro, né? A última é um solo de bateria. Talvez ponto de partida, né? Reflete o meu primeiro gig aqui em Nova York, faixa número 2, que está disponível no Spotify, iTunes, Deezer, Google Play. Espero que vocês escutem. E também vocês podem visitar o meu website para saber informações sobre o disco e onde vocês possam escutá-lo.
E o seu website é?
VanderleyPereira.com. Se lembra que Vanderlei é com V e com I. VanderleyPereira.com.
Vanderlei Pereira, que honra falar com você, viu?
A honra é minha, bicho, de merecer estar aqui no seu show, no Papo pro Ar.
Parabéns, meu irmão. Parabéns mesmo pelo trabalho e muito obrigado por você nos proporcionar esse som maravilhoso e essa oportunidade de realmente sentir a música com sentimentos puros e verdadeiros. Obrigado, viu, Vanderlei?
De nada.
Então vamos ouvir a música que Vanderlei Pereira falou que remete aí à sua chegada, o seu start fora do Brasil. Ponto de partida com Vanderlei Pereira e Blindfold Test.
Thank you.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.